a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 23 de julho. Hoje aqui em Washington, chuva, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Dan Brown e a assistência técnica é de Bill Andrada. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Grã-Bretanha tem um novo primeiro-ministro. Coreia do Sul acusa a Rússia de violar o seu espaço aéreo. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ébola na República Democrática do Congo leva a Angola a tomar medidas de precaução na fronteira.
Nossas fronteiras já estão tanto munidas de equipas de intervenção e de vigilância epidemiológica.
E a polícia, para ver quem entra na fronteira.
Vamos falar de uma possível greve na Rádio Nacional de Angola e também da desminagem no Uíge.
Temos agora 37 localidades a nível da província, repito, 37 localidades ou áreas suspeitas com minas, praticamente em todos os municípios.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos no Reino Unido. O antigo ministro das Relações Exteriores e ex-presidente da Câmara Municipal de Londres, Boris Johnson, será o próximo primeiro-ministro depois de ter sido eleito hoje por 106% dos votos dos membros do Partido Conservador. No seu discurso de vitória, Johnson prometeu, citamos, unir esta maravilhosa nação e garantiu que o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, será concluída a 31 de outubro, a data limite. Ele disse apostar também na educação, infraestrutura e polícia. Boris Johnson reconheceu estar entre dois tipos de instintos. De um lado, a amizade, o livre comércio e o apoio mútuo em segurança e defesa entre o Reino Unido e os nossos parceiros europeus, estou a citá-lo, e do outro, um desejo simultâneo por um autogoverno democrático no país. Em Washington, o presidente Donald Trump congratulou-se com a vitória de Johnson e escreveu no Twitter, citamos, será muito bom. Entretanto, quatro ministros demitiram-se em oposição a Boris Johnson, enquanto o chefe de diplomacia deve fazer o mesmo ainda hoje. Ele deve ser empossado amanhã.
A Coreia do Sul anunciou hoje que os seus aviões dispararam vários tiros de aviso contra um avião militar russo que violou o espaço aéreo sul-coreano. Segundo a Coreia do Sul, aviões de combate dispararam tiros de advertência contra um avião militar russo que entrou no espaço aéreo sul-coreano. Moscovo negou violar o espaço aéreo, acusou os pilotos sul-coreanos de imprudência. Segundo o Ministério da Defesa russo, os dois aviões realizaram um voo planeado, mas não violaram o espaço aéreo de Seul, porque sobrevoaram águas neutrais no mar do Japão. Últimas notícias dizem que a Rússia estava a levar a cabo uma primeira operação aérea de cooperação com a China.
O ministro das Finanças do Quênia, Henry Rotich, declarou-se hoje em tribunal inocente das acusações de corrupção relacionadas com a construção de duas barragens. Rotich e cerca de uma dúzia de outras destacadas entidades oficiais compareceram ao tribunal, acusados de crimes financeiros, incluindo fraude, abuso do poder e suborno, tendo todos eles declarado-se inocentes das acusações. Rotich entregou-se à polícia ontem, depois do procurador-geral ter ordenado a sua prisão e a de 27 outras pessoas por envolvimento num escândalo de corrupção envolvendo vários milhões de dólares.
Um jornalista nigeriano, baleado na noite de ontem durante uma manifestação da minoria xiita em Abuja, morreu nas primeiras horas de hoje, anunciou a empresa onde trabalhava, elevando assim para 8 o balanço das vítimas mortais durante o protesto. Precious Owalabi, de 23 anos de idade, foi morto quando fazia a cobertura da manifestação para a cadeia de televisão Channels. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, apelou às autoridades nigerianas que abram uma investigação para determinar o responsável pela morte do repórter. A Amnistia Internacional pediu ao governo que suspenda o uso de armas contra manifestações pacíficas. Pelo menos 6 membros do movimento islâmico da Nigéria e um polícia foram também mortos na manifestação.
Na Gâmbia, o militar acusou o ex-presidente Yahya Jammeh de ter ordenado o assassino em dezembro de 2004 do jornalista Deida Idara, correspondente à agência noticiosa francesa. Em declarações à Comissão Verdade e Reconciliação ontem, o tenente Malik Jatah, detido desde fevereiro de 2017, confirmou que ele e mais 2 militares dispararam contra o jornalista.
Ah.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A epidemia de ébola na República Democrática do Congo já matou mais de 1.700 pessoas. Há receios que se possa alastrar para países vizinhos. O Ruanda intensificou as medidas de precaução junto à fronteira com o Congo e agora é a vez de Angola, na fronteira da Lunda Norte, como nos diz o Fernando Caetano.
As autoridades sanitárias da Lunda Norte pretendem intensificar durante o período de alerta máximo as campanhas de vigilância epidemiológica nas localidades próximas da fronteira com a República Democrática do Congo. O país tem na Lunda Norte uma fronteira de 720 km de extensão. No município de Chitato, foram destacadas equipas de saúde nos postos fronteiriços de Nashiri, Fortuna, Chisanda e Chumu. Vigilância epidemiológica é o que defendem especialistas de saúde nos municípios limítrofes com a República Democrática do Congo.
Nossas fronteiras já estão tanto munidas de equipas de intervenção e de vigilância epidemiológica.
A par disso, no município do Quango, as autoridades sanitárias, além de trabalharem com a Polícia Nacional e as Forças Armadas Angolanas, contam com 15 equipas de vigilância epidemiológica, segundo o administrador local, Oscar Katumi.
Se fala que trabalham conosco e a polícia, é para ver quem entra na fronteira, tem que ter um documento justificativo de entrada.
Do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Norte, a preocupação foi expressa pelo seu diretor José Jaime Nhunga, que aponta a circulação periódica dos refugiados do Centro de Acolhimento do Lovwa, sem o controle sanitário das autoridades, como grande problema.
Nós estamos agora, em função desse alerta e não só, temos estado a coordenar também ações com as organizações, no caso os médicos do mundo, que supervisionam a atividade de saúde no Centro de Refugiados. Já temos agendado uma reunião para também falarmos dessa situação.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. A Rádio Nacional de Angola poderá estar no silêncio no próximo dia 29. Razão? Uma ameaça de greve que, entretanto, a administração diz não ter razão de ser e diz ser ilegal. Coco Mukuta.
Segundo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a greve é geral e não terá serviços básicos. No entanto, o Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, na voz do seu porta-voz, Agnaldo Cailo, desqualifica a decisão e diz que apenas 5% dos trabalhadores se revêem na decisão tomada pelo núcleo sindical, porque das reivindicações inicialmente apresentadas, o qualificador ocupacional e a tabela salarial foram totalmente satisfeitas.
Hoje, na Rádio Nacional de Angola, mais concretamente na área COR, a área jornalística e profissões conexas, o salário mínimo desses profissionais ronda os 200 mil kwanzas. Porque não se pode generalizar que são todos os trabalhadores da Rádio Nacional que estejam a reivindicar. 90%, salvo erro, 95% dos trabalhadores não se revêem nesta posição, vamos assim chamar, extrema, que o sindicato tomou. Daí que consideramos que esta pretensão de greve é ilegal, é ilícita. No entanto, abrimos a janela, como sempre, para o diálogo, para sentarmos e, casuisticamente, vermos casos de trabalhadores que eventualmente tenham sido mal enquadrados ou estejam sendo injustiçados, possamos atender e resolver.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, diz que a greve foi convocada para o dia 29 deste mês. Cândido denuncia algumas atitudes do atual Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, que qualifica-as de não justas.
Um conjunto de situações. Esse Conselho de Administração, quando chegou à rádio, uma empresa que estava com problemas financeiros, preocupou-se em comprar uma frota de 5, 6, 7 Lexus de alguns pratos. Este Conselho de Administração, que foi invocando problemas financeiros, aceitou pagar por um qualificador ocupacional 80 milhões de kwanzas. Este Conselho de Administração faz negócio com uma empresa para fornecer subsalientes à empresa no valor de 3 milhões de dólares. Quando um parafuso, qualquer um dos colegas das infraestruturas, vou dizer, quando um parafuso custa 2 dólares, portanto, se fizerem a conta, provavelmente o parafuso fica a 10 dólares. Portanto, estamos aqui na presença de um Conselho de Administração que não é sensível aos problemas dos trabalhadores.
Entre as reivindicações apresentadas em fevereiro deste ano, estavam a criação de um salário mínimo para a classe jornalística de 180 mil kwanzas, Kokimukuta, Luanda.
O Sindicato dos Enfermeiros tinha afirmado que tencionava suspender, a partir de ontem, a emissão de receitas médicas pelos enfermeiros. Isto em protesto contra alegadas declarações da bastonária da Ordem dos Médicos, que disse que os enfermeiros não deveriam estar a passar receitas médicas. Isso é, portanto, prerrogativa dos médicos. O Isaías Soares diz-nos que, em Malanje, essa decisão não contou com muita adesão, mas que, por outro lado, os médicos estão solidários com os enfermeiros. Isaías.
Uma fonte próxima do Sindicato de Enfermeiros local garantiu esta terça-feira à Voz da América que as declarações da bastionária tiveram pouca relevância para o compromisso que os membros da classe têm ao lado dos médicos e outros profissionais do setor. No Centro de Saúde do bairro Redondo, cidade capital, a primazia inicialmente foi para o atendimento nas consultas de pediatria, PAV e consultas externas, por não possuir espaço para internamento. Apenas uma médica funciona na instituição. A situação foi normalizada no período da tarde. Sobre as declarações da bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, o diretor-geral do Hospital Municipal de Malanje, médico Ribeiro André José de Carvalho, então representante daquela ordem nesta província, disse que a atual líder da classe desconhece a Angola real. Segundo ele, 80% da tarefa no serviço de saúde é executada por enfermeiros.
Enquanto médico, eu demarco-me totalmente dos pronunciamentos que a bastonária da Ordem dos Médicos proferiu no ato que se realizou na província do Cunene, salvo erro. Digo que demarco-me porquanto, entre o país real e o país ideal, há uma grande distância. Dito de outra forma, 80% da atividade assistencial em saúde é realizada por enfermeiros no mundo. E o nosso país não está alheio a isso. Então não tenhamos ilusão de dizer aquilo que foi dito pela bastonária. Porque, na verdade, se isso for concretizado, a nossa população sofrerá e de que maneira? Quando se diz que há médicos em todos os municípios, esses médicos estão nos municípios sede. Nós, se formos ao município de Mucari, temos médicos na comuna sede. Não temos médicos, por exemplo, lá no Dalaquinguangua, não temos lá nas aldeias longínquas. Quem está lá é o enfermeiro.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas 13 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamo já a atenção, vamos ter reportagens de muitos dos outros países de língua oficial portuguesa. Mas para já, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouca em Gabu. Vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Atualmente estamos já na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E estamos no WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A guerra civil em Angola terminou há vários anos, mas através do país há ainda perigos resultantes dessa guerra. Falamos das minas colocadas através do país e que continuam a ser recolhidas. No UIGE, no primeiro semestre, as autoridades desminaram 95.179 km² de minas e explosivos. Mas como nos diz o Muniz Francisco, há ainda muito trabalho a fazer.
O diretor provincial dos serviços de desminagem, Daniel Paulo.
Na província do UIGE temos 95.179.6 metros quadrados limpos. Essa já não oferece nenhuma ameaça de minas. Nessa atividade conseguiram-se desativar 24 minas antipessoal, 2 minas antitanque, 1.186 engenhos explosivos diversos. Todos esses meios foram destruídos.
Daniel Paulo adiantou ainda que foram identificados e confirmados 37 áreas com minas em todos os municípios da província do UIGE, apesar das notificações que têm recebido da parte dos órgãos de defesa, segurança e da população.
Da contagem da visita que havíamos feito, temos agora 37 localidades a nível da província, repito, 37 localidades ou áreas suspeitas com minas. Praticamente em todos os municípios. Se tivermos que contar, então são 16 municípios, né? Excepto as chamadas ou notificações que vamos recebendo, destacar mesmo do comando da Defesa Civil, este porque estão espalhados em todos os municípios e em todas as comunas. Quando somos notificados, então automaticamente tratamos e demos as respostas rápidas, dependentemente da localidade.
Ao terminar, o responsável apelou aos administradores que, em caso de ser implementado o plano integrado de intervenção dos municípios, para trabalharem de forma conjunta no sentido de livrarem as áreas afetadas com minas a nível dos municípios.
Sabemos que o Executivo Nacional agora está a falar em PIM, que é o Plano Integrado de Intervenção aos Municípios. Então queríamos também pedir a colaboração, tão logo que esse programa comece, precisamos uma colaboração com administrações municipais, terem em conta o setor de desminagem, porque o nosso país passou vários exércitos e desde a independência, muitas estradas, estamos a falar em terciárias e secundárias, e alguns campos, aí onde provavelmente podemos ter mais vantagens em termos de agricultura, não se toca porque foram campos de combate. Também temos pontes e pontecos que nunca foram mexidas, porque o grande perigo aparece muito nas bermas. Não importa que alguém diga não, porque as viaturas passam de uma comuna para outra, de uma comuna para a aldeia, mas é seguindo o trilho. E quando é colocar uma máquina pesada, então tem que abrir as bermas para dar mais a segurança. Levam também esse alerta, de maneiras que as administrações municipais tenham em conta o setor de desminagem, assim que puderem, nos comunicam para ver se podemos juntar os esforços.
Duas por Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. As grandes equipas já estão a rodar em jogos de pré-temporada, umas a participar na chamada Taça Internacional de Campeões, em que jogos são disputados aqui nos Estados Unidos. Hoje temos jogos interessantes. Aqui perto de Washington temos Real Madrid-Arsenal, na cidade do Kansas temos Bayern de Munique-Milão e no Texas temos Guadalajara-Atlético Madrid. Isto são jogos que, como dissemos, fazem parte daquela taça, mas são, no entanto, jogos típicos de pré-temporada com substituições em massa ao intervalo, às vezes equipas completas. No Japão, num amigável de preparação, hoje o Chelsea de Inglaterra bateu o Barcelona por 2-1, Barça ainda sem Messi, a descansar da Copa América e a fazer 11 substituições ao intervalo. Griezmann fez a sua estreia pelo Barça, jogou os primeiros 45 minutos, não marcou. Quem marcou foi Rakitic, pelo Barcelona. Continuamos com o futebol europeu. Vamos falar do Real Madrid, que, como dissemos, está aqui nos Estados Unidos a fazer os jogos de pré-temporada. E mesmo aqui, não escapam as perguntas sobre Gareth Bale. O agente de Bale disse que este não vai para lado nenhum por empréstimo, como chegou a ser aventado. O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, veio a público defender-se depois de ter sido acusado pelo agente de desrespeitar Bale ao dizer que quanto mais depressa ele se for embora, melhor para todos. Zidane disse que ele respeita todos os jogadores e não é ele que o quer vender, é a administração do clube.
Eu não sei, não te posso mentir, sabes? O jogador está aqui conosco e vai treinar, vai ser o mesmo que os demais. Y voy a contar con él, voy a meter en todos lo que nosotros vamos a hacer. Eso es la realidad.
Era Zinedine Zidane a dizer que Bale faz parte do grupo e vai ser integrado em tudo o que a equipa vai fazer. A ver, vamos. A revista económica Forbes acaba de publicar a lista dos clubes desportivos mais valiosos do mundo. Nos dois primeiros não há equipas de futebol. Em primeiro está a equipa do Dallas Cowboys, de futebol americano, aquele dos capacetes e bola de ovo, está avaliado pela Forbes em 5 mil milhões de dólares. Em segundo está a equipa do beisebol do New York Yankees, avaliada em 4.600 milhões de dólares. Seguem-se duas equipas de futebol, Real Madrid em terceiro lugar, avaliada em 4.240 milhões de dólares. O Barcelona está em quarto lugar, que é avaliado em 4 mil milhões de dólares. Depois, em quinto, está o New York Knicks, do basquetebol. Em sexto, Manchester United, que teve uma grande queda, caindo do segundo lugar para sexto, com um valor de 3.810 milhões de dólares. Nas 10 primeiras equipas mais valiosas do mundo, temos 3 equipas de futebol americano, 3 equipas de futebol, 3 de basquetebol e 1 de beisebol. Quem são as equipas do basquetebol? São o New York Knicks em quinto lugar, Los Angeles Lakers em oitavo e o Golden State Warriors em nono. A morte de um jovem de 20 anos detido pela Polícia Nacional de Cabo Verde na praia está a provocar indignação de amigos e familiares que exigem responsabilidade pelo seu falecimento. Segundo informações avançadas pela polícia, o jovem morreu devido a traumatismos sofridos após ter saltado da viatura quando era conduzido à esquadra. Este argumento, bem como os motivos que levaram à detenção, não convencem os familiares, que desconfiam de espancamentos por parte dos agentes da polícia. Eugênio Teixeira.
A Direção Nacional da Polícia Nacional, através do diretor adjunto Daniel da Pina, já disse que se mandou instaurar um inquérito para o apuramento exato dos factos. Seja como for, muitas pessoas dizem não compreender como é que pessoas detidas conseguem saltar da viatura em andamento, o que demonstra certo grau de negligência ou falta de condições para o transporte seguro dos detidos. De resto, o jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, também considera que houve falhas na condução do detido à esquadra.
A falha de segurança é gritante e absurda, porque se você detém uma pessoa, você tem que a imobilizar para acautelar as reações de agressão ou de fuga. Isso quer dizer que os agentes da polícia não se fizeram acompanhar de um dispositivo mínimo adequado para manter aquela detenção. Fica absolutamente evidente que a polícia falhou.
A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Zaida Freitas, avançou à Voz da América que a CNDHC vai acompanhar este caso com a devida atenção. Depois de receber as informações necessárias da polícia, aquela responsável diz que a comissão tomará as medidas que se impuserem, sempre na salvaguarda dos direitos humanos.
Mantemos esta estreita ligação com a polícia para saber, portanto, o resultado deste inquérito. Se no seu entender, efetivamente, a resposta for clara, digamos, da nossa parte, o processo seguinte é continuar a fazer o acompanhamento, sobretudo através dos familiares da vítima, não estando satisfeitos com a resposta da polícia e entendendo que efetivamente possa ser um crime. Também podemos articular, portanto, fazendo chegar o caso às mãos do Ministério Público.
Refira-se que este ano outro jovem morreu depois de atingido por um disparo de um agente na esquadra da polícia da Chave de Santo António, policial que, na sequência do incidente, acabou por se suicidar. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Temos ainda tempo para ir até Moçambique, onde 4 meses depois do ciclone Idai, prosseguem operações para ajudar as populações afetadas. Ramos Miguel.
Cerca de 76 mil famílias afetadas pelo ciclone Idai na zona centro de Moçambique vão receber sementes e alimentos distribuídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e Programa Mundial de Alimentação, PMA, para fazer face à fome na região. A operação vai beneficiar famílias cujas explorações agrícolas foram destruídas pelo ciclone nas províncias de Tete, Sofala, Zambeze e Manica, segundo o coordenador do projeto de emergência do FAO em Moçambique, Marco Falcumen. Falcumen afirmou que as famílias vão receber também instrumentos de trabalho numa operação que considerou importante para a estabilização da vida dos afetados pelo ciclone.
E vão assegurar que dentro de um tempo razoável vai começar a produzir uma parte para ser consumida deles, mas também isso pode ser mercado. Então vão ser adquirida também para outra pessoa que não são agricultores, e os agricultores também podem ganhar algum dinheiro para a compra de outra coisa necessária. Enquanto isso, normalmente a nossa distribuição é feita junto com o PMA, que a pessoa que recebe a semente vai receber também a comida, que vai lhe dar também a força para continuar o trabalho no campo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Aqui em Washington, 13 horas, 26 minutos, 45 segundos. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de Moçambique com o Ramos Miguel, uma reportagem mais alargada do que aquilo que tivemos. Vamos ter reportagens de Cabo Verde. Vamos, portanto, falar de muitos outros assuntos nessa segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel dentro de aproximadamente 3 minutos. Isto, portanto, a partir de Washington, do Estúdio 8, Voz da América. Mas hoje decidimos ficar com a boa música cubana de El Carretero.
Amigos ouvintes, nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 23 de julho. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, antigo Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e ex-presidente da Câmara Municipal de Londres, Boris Johnson, será o próximo primeiro-ministro da Grã-Bretanha. A Coreia do Sul anunciou hoje ter disparado tiros de aviso contra um avião militar russo que violou o seu espaço aéreo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção continua Daniel Brown e na técnica o Bill Andrade. E agora, quando são 13 horas e 31 minutos, as notícias com João Santa Rita.
O antigo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e ex-presidente da Câmara Municipal de Londres, Boris Johnson, vai ser o próximo primeiro-ministro depois de ter sido eleito hoje por 66% dos membros do Partido Conservador. Boris Johnson disse no discurso da vitória que tenciona unir a Grã-Bretanha e garantiu que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o Brexit, será concluída a 31 de outubro, a data limite para uma decisão.
A Coreia do Sul anunciou hoje ter disparado tiros de aviso contra um avião militar russo que violou seu espaço aéreo. Aviões de combate sul-coreanos dispararam centenas de tiros de advertência contra um avião militar russo que entrou no espaço aéreo sul-coreano, enquanto Moscou nega violar o espaço aéreo e acusa os pilotos sul-coreanos de imprudência. O incidente ocorreu perto das ilhas Dokdo, reivindicadas pelo Japão e que acusa a Coreia do Sul de ocupá-las ilegalmente. Segundo o Ministério da Defesa russo, os dois aviões realizaram um voo planeado, mas não violaram o espaço aéreo de Seul porque sobrevoaram águas neutrais do Mar do Japão, cerca de 25 quilômetros ao largo das ilhas disputadas.
O ministro das Finanças do Quênia, Henry Rotich, declarou-se hoje em tribunal inocente de acusações de corrupção relacionadas com a construção de duas barragens. Rotich e cerca de uma dúzia de outras destacadas entidades oficiais compareceram em tribunal acusados de crimes financeiros, incluindo fraude, abuso de poder e suborno, tendo-se todos eles declarados inocentes das acusações. Rotich entregou-se à polícia ontem, depois do procurador-geral ter ordenado a sua prisão e a de 27 outras pessoas por envolvimento no escândalo de corrupção envolvendo vários milhões de dólares. O diretor das investigações criminais do Quênia disse que vai emitir também mandatos de captura contra funcionários de uma companhia italiana de construção contratada para a construção das barragens.
Um jornalista nigeriano baleado na noite de ontem durante uma manifestação da minoria xiita em Abuja perdeu a vida nas primeiras horas de hoje, anunciou a empresa onde trabalhava, elevando para 8 o balanço das vítimas mortais durante tal protesto. Precious Olawab, de 23 anos, foi morto quando fazia a cobertura da manifestação para a cadeia de televisão Channels. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York, aqui nos Estados Unidos, apelou às autoridades nigerianas a que abram uma investigação para determinar o responsável pela morte daquele repórter. A Amnistia Internacional pediu ao governo da Nigéria que suspenda o uso de armas contra manifestações pacíficas. Pelo menos 6 membros do movimento islâmico da Nigéria e um polícia foram também mortos na manifestação, na qual os xiitas pediam, como tem feito há meses, a libertação do seu líder Ibrahim Zakzak, preso desde dezembro de 2015.
Na Gâmbia, um militar acusou o ex-presidente Yahya Jammeh de ter ordenado o assassínio em dezembro de 2004 do jornalista Deidai Dara, correspondente da agência noticiosa francesa, e admitiu ter participado no mesmo. Em declarações à Comissão Verdade e Reconciliação, o tenente Malek Jatta, detido desde fevereiro de 2017, confirmou que ele e mais 2 militares dispararam contra o jornalista. No dia seguinte, acrescentou Jatta, o comandante entregou-lhes um pacote com dólares e explicou tratar-se de um gesto de apreço do grande homem, isto em referência ao presidente Jammeh. Deidai Dara, jornalista crítico do regime Jammeh, foi assassinado a tiros a 16 de dezembro de 2004 em Banjul.
Nos próximos minutos iremos a Cabo Verde para falar de um ato de violência contra um jovem. Estaremos no centro de Moçambique com uma notícia que dá conta que muitos agricultores daquela região já começam a receber ajuda das Nações Unidas para retomar a sua produção, enquanto no distrito de Magué, na província de Tete, em Moçambique, há casos de morte de pessoas por crocodilos e a população pede a proteção. Agora sim, quando são 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, vamos a Cabo Verde. A morte de um jovem de 20 anos, detido pela Polícia Nacional na praia, está a provocar indignação de amigos e familiares que exigem responsabilidade. A Polícia Nacional diz que o jovem morreu devido a traumatismos sofridos após ter saltado da viatura que o conduzia à esquadra. Os familiares não estão convencidos, reporta Eugênio Teixeira.
Muitas pessoas dizem não compreender como é que pessoas detidas conseguem saltar da viatura em andamento, o que demonstra certo grau de negligência ou falta de condições para o transporte seguro dos detidos. De resto, o jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, também considera que houve falhas na condução do detido à esquadra.
A falha de segurança é gritante e absurda, porque se você detém uma pessoa, você tem que a imobilizar para acautelar as reações de agressão ou de fuga. Isso quer dizer que os agentes da polícia não se fizeram acompanhar de um dispositivo mínimo adequado para manter aquela detenção. Fica super evidente que a polícia falhou.
A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Zaida Freitas, avançou à Voz da América que a CNDHC vai acompanhar este caso com a devida atenção. Depois de receber as informações necessárias da polícia, aquela responsável diz que a comissão tomará as medidas que se impuserem, sempre na salvaguarda dos direitos humanos.
Mantemos esta estreita ligação com a polícia para saber, portanto, o resultado deste inquérito. Se no seu entender, efetivamente, a resposta for clara, digamos, da nossa parte, o processo seguinte é continuar a fazer o acompanhamento, sobretudo através dos familiares da vítima, não estando satisfeitos com a resposta da polícia e entendendo que, efetivamente, possa ser um crime. Também podemos articular, portanto, fazendo chegar o caso às mãos do Ministério Público.
Refira-se que este ano, outro jovem morreu depois de atingido por um disparo de um agente na esquadra da polícia da Chata de Santo António, policial que, na sequência do incidente, acabou por se suicidar. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, de Cabo Verde. Vamos a Moçambique, concretamente à região centro do país, onde milhares de pessoas viram as suas zonas de cultivo devastadas este ano pelo ciclone Idai. Muitos passaram a depender da ajuda alimentar. A situação poderá agora mudar graças à intervenção das Nações Unidas. Ramos Miguel.
Cerca de 76 mil famílias afetadas pelo ciclone Idai na zona centro de Moçambique vão receber sementes e alimentos distribuídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e o Programa Mundial de Alimentação, PMA, para fazer face à fome na região. A operação vai beneficiar famílias cujas explorações agrícolas foram destruídas pelo ciclone nas províncias de Tete, Sofala, Zambeze e Manica, segundo o coordenador do projeto de emergência do FAO em Moçambique, Marco Falcumen. Falcumen afirmou que as famílias vão receber também instrumentos de trabalho numa operação que considerou importante para a estabilização da vida dos afetados pelo ciclone.
Vai assegurar que dentro de um tempo razoável vai começar a produzir uma parte para ser consumida deles, mas também esse artigo pode ser vendido no mercado. Então vai ser adquirida também para outra pessoa que não são agricultores, e os agricultores também podem ganhar algum dinheiro para fazer as compras de outra coisa necessária. Enquanto isso, normalmente a nossa distribuição é feita junto com o PMA. A pessoa que recebe a semente vai receber também a comida, que vai lhe dar também a força para continuar o trabalho no campo.
Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação diz-se preocupado com o problema da lagarta do funil, que está a afetar a produção de alimentos, sobretudo cereais, igualmente na zona centro de Moçambique.
Temos um grande problema para a próxima campanha que temos que ultrapassar, que é essa praga da lagarta do funil. Está atacando mais massivamente na Sofala e Manica. Então, estão tentando de tomar todas as medidas necessárias área, incluindo sem utilizar pesticida, que são muito nocivos para a saúde humana, então com o sistema biológico, uma sementeira feita cedo também é muito boa para evitar se for esse o problema da praga.
Para o Programa Mundial de Alimentação, a passagem do ciclone Idai pela zona centro de Moçambique, além dos mortos, feridos e desalojados, teve também mais um efeito que causa muita preocupação, que é o impacto sobre a agricultura. As famílias perderam as plantações e os instrumentos de trabalho. A safra foi toda perdida e o que é preocupante é que os produtores perderam as sementes, destacou Karine Manente, diretora do PME Moçambique. E o governo diz estar a mobilizar os produtores para intensificarem a produção ao longo das margens dos rios para fazer face à escassez da chuva.
Neste momento estamos a sensibilizar as nossas populações para poderem abrir as machadas ao longo dos rios e o trabalho já começou sendo feito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a reportar sobre o centro de Moçambique. Crocodilos matam em Magué, na província do Tete. A proteção é deficiente, dizem os residentes, nesta reportagem do André Batista.
Nos últimos 15 meses, 17 pessoas morreram atacadas por crocodilos quando iam buscar água para consumo e ou lavar a roupa nas margens do rio Zambeze e outras retiradas das canoas durante a pesca no leito, quase o dobro dos ataques fatais de 2017. Outras dezenas de pessoas escaparam com ferimentos após intensas lutas com os animais, disse Merino Gregório, líder de Bawa, uma aldeia de Magué, com 400 habitantes e que registrou 7 ataques mortais.
Quando pessoas foram nas águas e buscar água para beber, chega aí, os crocodilos costumam atacar as pessoas. E muito as pessoas, quando iam nas pescas e pescar, costumam ser atacadas com os crocodilos. É, o nosso coisa, tipo, um dado de chumajato. Tem que... tem que aumentar mais fiscais. Quando aumentar mais fiscais, será bom, porque o efetivo fica melhor para ele conseguir defender na toda a área.
A população construiu uma cerca nas margens do Rio Zambeze para evitar a invasão dos crocodilos à localidade, mas várias pessoas foram atacadas dentro da vedação. Rosa Moçambique é uma das vítimas atacadas dentro da cerca e arrastada para as margens do rio Zambeze. Em finais de junho, sobreviveu a um ataque que sugere ter sido motivado por obscurantismo. Eu lutei com um animal que tinha agarrado o meu braço direito e insisti em me puxar para a água. O animal me levou para a água umas 5 vezes, mas consegui escapar uma das vezes e foi socorrido inconsciente para um hospital da Zâmbia. Disse Rosa Moçambique. Em Moçambique, há crenças em torno do crocodilo, segundo as quais os animais são usados na magia negra para matar por encomenda e ou roubar dinheiro e bens, além da caça e pesca. As autoridades provinciais de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural têm destacado no local guardas fiscais do Chumajato, que significa Nossa Riqueza, um projeto pioneiro no qual o governo moçambicano estimula a população a explorar e proteger de forma conjunta a terra. Mas os guardas nem sempre têm armas e munições para controlar os ataques de animais, incluindo o crocodilo. André Batista, para a Voz da América.
Na cidade sul-africana do Cabo, as autoridades recorrem a militares para travar a criminalidade. Entre as vítimas, moçambicanos ali radicados, Simeão Ponguane.
A cidade sul-africana do Cabo é uma das mais violentas do mundo. A polícia não consegue impor a lei e ordem efetivas. Neste domingo, um agente da polícia foi morto durante as operações de vasculha e busca de criminosos. Nas últimas 3 semanas, mais de 50 pessoas foram assassinadas só nos bairros de Cape Flats e Philippe East. As vítimas mortais incluem 2 moçambicanos e irmãos de Maputo, violentamente assassinados em pleno dia de aniversário de um deles.
Aqui só estamos a viver, mas estamos a viver em riscos.
A polícia não está a fazer o trabalho?
Faz o trabalho, mas não consegue agarrar esses ladrões.
O moçambicano está aqui à procura de melhores condições.
Presidente Cyril Ramaphosa, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, autorizou a colocação de 1.320 militares durante 2 meses contra 3 meses inicialmente previstos. A operação vai custar 23 milhões de rands, cerca de 1,64 milhão de dólares norte-americanos. Os militares chegaram ao terreno nas últimas horas de quinta-feira, fazendo jus ao efeito surpresa aludido pela ministra da Defesa e dos Veteranos Militares em resposta à reclamação do atraso da chegada das forças. Os militares vão trabalhar sob comando da polícia para evitar o excesso de uso da força na guerra sem quartel contra grupos de criminosos que aterrorizam as comunidades. A maioria está, entretanto, feliz com a presença dos militares. Em Joanesburgo, pessoas já gastadas com o crime violento também querem militares nos bairros. No entanto, analistas consideram que o uso de militares para combater o crime pode ter efeitos negativos a médio e a longo prazo nas comunidades. Simeon Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
A Rádio Nacional de Angola poderá estar no silêncio no dia 29 deste mês. A razão é que há uma ameaça de greve que, entretanto, a administração diz não ter razão de ser e ser mesmo ilegal. Reporta Coque Mukuta.
Segundo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a greve é geral e não terá serviços básicos. No entanto, o Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, na voz do seu porta-voz, Agnaldo Cailo, desqualifica a decisão e diz que apenas 5% dos trabalhadores se revêem na decisão tomada pelo núcleo sindical, porque das reivindicações inicialmente apresentadas, o qualificador ocupacional e a tabela salarial foram totalmente satisfeitas.
Hoje, na Rádio Nacional de Angola, mais concretamente na área COR, a área jornalística e profissões conexas, o salário mínimo desses profissionais ronda os 200 mil kwanzas. O que não se pode generalizar, que são todos os trabalhadores da Rádio Nacional, estejam a reivindicar. 90%, salvo erro, 95% dos trabalhadores não se revêem nesta posição, vamos assim se chamar, extrema, que o sindicato tomou. Daí que consideramos que esta pretensão de greve é ilegal, é ilícita. No entanto, abrimos a janela, como sempre, para o diálogo, para sentarmos e, casuisticamente, vermos casos de trabalhadores que eventualmente tenham sido mal enquadrados ou estejam sendo injustiçados, possamos atender e resolver.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, diz que a greve foi convocada para o dia 29 deste mês. Cândido denuncia algumas atitudes do atual Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, que qualifica-as de não justas.
De um conjunto de situações. Esse Conselho da Administração, quando chegou à rádio, uma empresa que estava com problemas financeiros, preocupou-se em comprar uma frota de 5, 6, 7 Lexus e alguns pratos. Este Conselho da Administração, que foi invocando problemas financeiros, aceitou pagar por um qualificador ocupacional 80 milhões de kwanzas. Este Conselho da Administração faz negócio com uma empresa para fornecer subsalientes à empresa no valor de 3 milhões de dólares, quando um parafuso, qualquer um dos colegas das infraestruturas pode dizer, quando um parafuso custa 2 dólares, portanto, se fizerem a conta, provavelmente o parafuso fica a 10 dólares. Portanto, estamos aqui na presença de um conselho de administração que não é sensível aos problemas dos trabalhadores.
Entre as reivindicações apresentadas em fevereiro deste ano, estavam a criação de um salário mínimo para a classe jornalística de 180 mil kwanzas, Coque Mukuta, Luanda.
A Turquia e os Estados Unidos iniciaram hoje conversações para estabelecer uma zona de segurança no norte da Síria que tem como objetivo separar combatentes curdos das fronteiras da Turquia. A ideia foi proposta pelo presidente americano Donald Trump, depois do seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan ter ameaçado lançar uma ofensiva contra os curdos na Síria, apoiados pelos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Turquia disse que as conversações deverão durar vários dias. O antigo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e ex-presidente da Câmara Municipal de Londres, Boris Johnson, será o próximo primeiro-ministro depois de ter sido hoje eleito por pouco mais de 92 mil votos dos membros do Partido Conservador contra cerca de 46 mil do seu adversário Jeremy Hunt. No seu discurso de vitória, Johnson prometeu, e citamos, unir esta maravilhosa nação e garantiu que o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, será concluída a 31 de outubro, a data limite. Os detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Boris Johnson derrotou facilmente o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, na votação que terminou na noite de ontem, por uma margem de 66% a 34%, como foi anunciado hoje. Nas suas primeiras declarações, ele prometeu concluir a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro, unir e energizar o país com esforços para melhorar a educação, a infraestrutura e a polícia.
And today, at this pivotal moment in our history,
e hoje, neste momento crucial da nossa história, temos novamente que reconciliar dois conjuntos de instintos, dois conjuntos nobres de instintos, entre o profundo desejo de amizade, livre comércio e apoio mútuo em segurança e defesa entre o Reino Unido e os nossos parceiros europeus, e o desejo simultâneo, igualmente profundo e sincero, pelo autogoverno democrático do nosso país, disse Johnson. O antigo chefe de diplomacia e antigo mayor da cidade de Londres lançou a sua campanha depois da Primeira-Ministra Theresa May ter renunciado ao cargo em maio, na sequência do fracasso nas negociações do seu projeto de Brexit, aprovado pela União Europeia com o Parlamento Britânico. O plano foi votado e rejeitado três vezes, mesmo com alterações e concessões. Boris Johnson, que foi um dos chefes da campanha a favor do Brexit antes do referendo de 2016, chegou a votar a favor do projeto de May em março, mas depois recuou. Amanhã, Theresa May entregará formalmente à Rainha Isabel II o pedido de demissão para dar lugar ao sucessor Boris Johnson, que pouco depois será convidado a formar um novo governo. Muitos membros do Parlamento se opõem a um não acordo Brexit, dizendo que tal medida seria economicamente caótica, e vários dirigentes do Partido Conservador já deixaram o governo e também dizem que não vão apoiar Boris Johnson.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e agências de imigração da Organização das Nações Unidas acolheram com agrado a decisão dos Estados Europeus de pôr termo à detenção arbitrária de refugiados e imigrantes da Líbia. Durante o encontro de segunda-feira em Paris, a capital da França, os ministros do interior e dos estrangeiros de vários países europeus comprometeram-se também a evitar a perda de vida no mar Mediterrâneo. Esta é uma reportagem de Liza Schleina, que é apresentada pelo Paulo Oliveira.
O encontro ministerial foi motivado pelo atentado bombista de 5 de julho ao centro de detenção de Tajura, nos arredores da capital líbia, Trípoli. O violento ataque matou 53 refugiados e imigrantes e feriu mais de 130 outros, na sua maioria provenientes da África subsaariana. A Agência da ONU para os Refugiados considera o acordo entre os Estados Europeus como um primeiro passo positivo, mas que ainda existe muito para ser feito para resolver a situação. O Acnur refere que os refugiados e os migrantes que estão detidos correm risco de abuso, de maus-tratos e até de morte, como demonstra o que ocorreu em Tajura. O porta-voz da agência, Charlie Huxley, afirmou que ninguém deve ser enviado para centros de detenção na Líbia após ter sido interceptado ou salvo no mar.
At the moment, most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted.
Neste momento, diz ele, a maior parte dos refugiados e imigrantes que são devolvidos à Líbia após terem sido salvos são interceptados pela Guarda Costeira Líbia. Enquanto continuar a detenção arbitrária, devem ser instalados em qualquer dos Estados que apoiam a decisão. E a Axel afirmou que o Acnur está preocupado com o facto das operações de busca e salvamento estarem cada vez mais a cargo de organizações não-governamentais ou de embarcações comerciais. A mesma fonte indicou à Voz da América ser necessária uma operação de busca e salvamento como a dos Estados Europeus.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposals that would in effect criminalize.
No que diz respeito às organizações não governamentais, refere Huxley, fizemos apelo à Itália para reconsiderar a última proposta que, com efeito, criminaliza as operações de busca e salvamento. Salvar vidas é uma obrigação moral, bem como uma obrigação legal ao abrigo da lei marítima internacional. No final de junho, a comandante alemã de um navio transportando 53 migrantes foi detida no porto italiano de Lampedusa. O ministro do Interior, Matteo Salvini, tinha proibido de atracar e, após ter passado quase duas semanas em condições precárias, no alto mar, decidiu desobedecer às ordens do ministro. Um juiz revogou a detenção, sublinhando que ela tinha salvo vidas.
página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. As grandes equipas já estão a rodar em jogos de pré-temporada, umas a participar na chamada Taça Internacional de Campeões, em que jogos são disputados aqui nos Estados Unidos. Hoje temos jogos interessantes. Aqui perto de Washington temos a Real Madrid-Arsenal, na cidade do Kansas temos Bayern de Munique-Milão e no Texas temos Guadalajara-Atlético Madrid. Isto são jogos que, como dissemos, fazem parte daquela taça, mas são, no entanto, jogos típicos de pré-temporada com substituições em massa ao intervalo, às vezes equipas completas. No Japão, num amigável de preparação, hoje o Chelsea de Inglaterra bateu o Barcelona por 2-1, Barça ainda sem Messi, a descansar da Copa América e a fazer 11 substituições ao intervalo. Griezmann fez a sua estreia pelo Barça, jogou os primeiros 45 minutos, não marcou. Quem marcou foi Rakitic, pelo Barcelona. Continuamos com o futebol europeu. Vamos falar do Real Madrid, que, como dissemos, está aqui nos Estados Unidos a fazer os jogos de pré-temporada. E mesmo aqui, não escapam as perguntas sobre Gareth Bale. O agente de Bale disse que este não vai para lado nenhum por empréstimo, como chegou a ser aventado. O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, veio a público defender-se depois de ter sido acusado pelo agente de desrespeitar Bale ao dizer que quanto mais depressa ele se for embora, melhor para todos. Zidane disse que ele respeita todos os jogadores e não é ele que o quer vender, é a administração do clube.
Eu não sou, não te posso mentir, sabes? O jogador está aqui conosco e vai treinar, vai ser o mesmo que os demais. Y voy a contar con él, voy a meter en todos lo que nosotros vamos a hacer. Eso es la realidad.
Era Zinedine Zidane a dizer que Bale faz parte do grupo e vai ser integrado em tudo o que a equipa vai fazer. A ver, vamos. A revista económica Forbes acaba de publicar a lista dos clubes desportivos mais valiosos do mundo. Nos dois primeiros não há equipas de futebol. Em primeiro está a equipa do Dallas Cowboys, de futebol americano, aquele dos capacetes e bola de ovo, está avaliado pela Forbes em 5 mil milhões de dólares. Em segundo está a equipa do beisebol do New York Yankees, avaliada em 4.600 milhões de dólares. Seguem-se duas equipas de futebol, Real Madrid em terceiro lugar, avaliada em 4.240 milhões de dólares. O Barcelona está em quarto lugar, é avaliado em 4 mil milhões de dólares. Depois, em quinto, está o New York Knicks, do basquetebol. Em sexto, Manchester United, que teve uma grande queda, caindo do segundo lugar para sexto, com um valor de 3.810 milhões de dólares. Nas 10 primeiras equipas mais valiosas do mundo, temos 3 equipas de futebol americano, 3 equipas de futebol, 3 de basquetebol e 1 de beisebol. Quem são as equipas do basquetebol? São o New York Knicks em quinto lugar, Los Angeles Lakers em oitavo e o Golden State Warriors em nono.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na imprensa americana, tanto o New York Times como o Washington Post destacam a vitória de Boris Johnson por cargo de primeiro-ministro britânico. O New York Times escreve que o novo líder britânico vai herdar o processo de saída da Inglaterra da União Europeia até o último dia do mês de outubro. O Washington Post analisa o orçamento geral do Estado, destacando que as despesas discricionárias aumentam mais rapidamente do que durante a presidência de Barack Obama. Ponto final, esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Fique na companhia do Paulo Oliveira, a terceira e última parte da emissão vespertina. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira, na produção contra Solio, na assistência técnica, Bill Andrade. Títulos das principais notícias. Boris Johnson será o próximo primeiro-ministro inglês. A Coreia do Sul anunciou ter disparado contra um avião militar russo. 23 de julho de 2019, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. A morte de um jovem de 20 anos detido pela Polícia Nacional na cidade da Praia está a provocar indignação de amigos e familiares que exigem responsabilidade. A Polícia Nacional diz que o jovem morreu devido a traumatismos sofridos após ter saltado da viatura que o conduzia à esquadra. Os familiares afirmam-se não estar convencidos, como reporta o Eugênio Teixeira.
Muitas pessoas dizem não compreender como é que pessoas detidas conseguem saltar da viatura em andamento, o que demonstra certo grau de negligência ou falta de condições para o transporte seguro dos detidos. De resto, o jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, também considera que houve falhas na condução do detido à esquadra.
A falha de segurança é gritante e absurda, porque se você detém uma pessoa, você tem que a imobilizar para acautelar as reações de agressão ou de fuga. Isso quer dizer que os agentes da polícia não se fizeram acompanhar de um dispositivo mínimo adequado para manter aquela detenção. Fica absolutamente evidente que a polícia falhou.
A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Zaida Freitas, avançou à Voz da América que a CNDHC vai acompanhar este caso com a devida atenção. Depois de receber as informações necessárias da polícia, aquela responsável diz que a comissão tomará as medidas que se impuserem, sempre na salvaguarda dos direitos humanos.
Mantemos esta estreita ligação com a polícia para saber, portanto, o resultado deste inquérito. Se no seu entender, efetivamente, a resposta for clara, digamos, da nossa parte, o processo seguinte é continuar a fazer o acompanhamento, sobretudo através dos familiares da vítima, não estando satisfeitos com a resposta da polícia e entendendo que efetivamente possa ser um crime. Também podemos articular, portanto, fazendo chegar o caso às mãos do Ministério Público.
Refira-se que este ano outro jovem morreu depois de atingido por um disparo de um agente na esquadra da polícia da Chave de Santo António, policial que na sequência do incidente acabou por se suicidar. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E agora vamos para Moçambique, mais concretamente para o centro de Moçambique. Milhares de pessoas viram as suas zonas de cultivo devastadas este ano pelo ciclone Idai. Muitas passaram a depender da ajuda alimentar. A situação poderá agora mudar graças a uma intervenção das Nações Unidas, como nos refere o Ramos Miguel.
Cerca de 76 mil famílias afetadas pelo ciclone Idai na zona centro de Moçambique vão receber sementes e alimentos distribuídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e o Programa Mundial de Alimentação, PMA, para fazer face à fome na região. A operação vai beneficiar famílias cujas explorações agrícolas foram destruídas pelo ciclone nas províncias de Tete, Sofala, Zambeze e Manica, segundo o coordenador do projeto de emergência do FAO em Moçambique, Marco Falcumene. Falcumene afirmou que as famílias vão receber também instrumentos de trabalho numa operação que considerou importante para a estabilização da vida dos afetados pelo ciclone.
Vão assegurar que dentro de um tempo razoável vai começar a produzir uma parte para ser consumida deles, mas também esse artigo pode ser vendido no mercado, então vai ser adquirida também para outra pessoa que não são agricultores, e os agricultores também podem ganhar algum dinheiro para fazer as compras de outra coisa necessária. Enquanto isso, normalmente a nossa distribuição é feita junto com o PMA, que a pessoa que recebe a semente vai receber também a comida, que vai lhe dar também a força para continuar o trabalho no campo.
Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação disse preocupado com o problema da lagarta do funil, que está a afetar a produção de alimentos, sobretudo cereais, igualmente na zona central de Moçambique.
Temos um grande problema para a próxima campanha que temos que ultrapassar, que é essa praga da lagarta de funil. Está atacando mais massivamente na Sofala e Manica. Então, estão tentando de tomar todas as medidas necessárias, incluindo sem utilizar pesticidas que são muito nocivos para a saúde humana. Então, com o sistema biológico, uma sementeira feita cedo também é muito boa para evitar esse problema da praga.
Para o Programa Mundial da Alimentação, a passagem do ciclone Idai pela zona centro de Moçambique, além dos mortos, feridos e desalojados, teve também mais um efeito que causa muita preocupação, que é o impacto sobre a agricultura. As famílias perderam as plantações e os instrumentos de trabalho. A safra foi toda perdida e o que é preocupante é que os produtores perderam as sementes, destacou Karine Manente, diretora do PME Moçambique. E o governo diz estar a mobilizar os produtores para intensificarem a produção ao longo das margens dos rios para fazer face à escassez da chuva.
Neste momento, estamos a sensibilizar as nossas populações para poderem abrir as machadas ao longo dos rios. E o trabalho já começou sendo feito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui de Washington, na economia, com o Álvaro Ludger Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica nesta terça-feira com a atualização do World Economic Outlook, as perspectivas económicas mundiais do Fundo Monetário Internacional divulgadas hoje, que desceu a previsão de crescimento da África Subsaariana para 3,4% este ano e 3,6% em 2020, reduzindo 0,1 ponto percentual face ao que tinha estimado em abril. No entanto, a região africana registra assim um crescimento acima da média mundial, que era 3,2%, e só abaixo da China e da Índia, com crescimento entre os 6% e os 7%. A Nigéria, a maior economia africana, vê o seu crescimento para este ano revisto em alta, de 1,9% para 2,3%, ao passo que a África do Sul deve crescer menos 0,1 ponto percentual que o previsto em abril e registar uma expansão económica de 0,7% este ano e de 1,1% em 2020. A nível global, o FMI voltou a rever em baixa a previsão de crescimento da economia para 3,2% este ano e 3,5% em 2020. Quanto ao Brasil, o Fundo Monetário Internacional cortou para menos da metade a sua previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano. A organização estima uma expansão de 0,8% para o Produto Interno Bruto em abril. A expectativa do órgão era de um crescimento de 2,1%. Com esse corte brusco, o FMI está mais pessimista com o mercado brasileiro. Os economistas dos bancos esperam um crescimento de 0,82% para o Produto Interno Bruto, de acordo com dados recolhidos pelo Banco Central. Foi o segundo recuo seguido nas estimativas. Em Angola, o Instituto Nacional de Estatísticas disse hoje que a economia do país regressou aos crescimentos negativos no primeiro trimestre, de 0,4%, depois de, no último trimestre de 2018, ter crescido 2,6%. O desempenho das atividades económicas no primeiro trimestre de 2019, em relação ao primeiro trimestre de 2018, em termos de variação negativa, é atribuído fundamentalmente a atividades do comércio, atividades financeiras, indústrias formadoras, telecomunicações, petróleo, de acordo com a nota divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. Aquele órgão adianta que as atividades que mais contribuíram em termos de participação e constituíram fatores importantes para o desempenho das atividades do PIB no primeiro trimestre foram a extração e refinação do petróleo bruto e gás natural, seguida do comércio e construção. Em Moçambique, o Banco Nacional de Investimento assegurou um financiamento de cerca de 60 milhões de dólares para projetos agrícolas a serem desenvolvidos nas zonas rurais, num período de 5 anos. A verba foi disponibilizada pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do BNI, Tomás Matola. As taxas de juros a serem aplicadas serão baixas. A ideia é apoiar iniciativas empreendedoras nas zonas rurais, concluiu Matola.
O alegado conluio da Rússia com a campanha presidencial de Trump volta amanhã para o topo das notícias. O procurador especial Robert Mueller, que investigou o caso, vai comparecer em audiências no Congresso, o que, como nos diz o João Santa Rita, é algo que ele não queria fazer.
O procurador especial Robert Mueller comparece amanhã durante 5 horas perante 2 comitês da Câmara dos Representantes para falar sobre a sua investigação de quase 2 anos sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições de 2016. O seu relatório, de mais de 400 páginas, concluiu não haver provas suficientes para se dizer ter havido conluio entre a campanha de Trump e a Rússia, mas disse não poder exonerar o presidente de ter tentado obstruir a justiça. Não o acusou, contudo, disso. Para os republicanos, a comparência de Mueller perante os 2 comitês é apenas uma tentativa dos democratas de manterem nas paragonas da televisão e dos jornais algo que não forneceu nada contra o presidente. Mas o que é certo é que os democratas esperam levar Mueller a descrever, perante as câmaras de televisão, pelo menos 5 de 10 incidentes que podem constituir possível obstrução de justiça, mas que ele escolheu não o fazer. Mas a tarefa dos democratas no Comitê Judicial e de Inteligência torna-se arriscada porque Mueller, que é conhecido por ser sempre taciturno, é uma testemunha relutante. Ele próprio disse que não estava interessado em comparecer perante o Congresso quando falou sobre o relatório numa recente conferência de imprensa.
We chose those words carefully and the work speaks for itself. And the report is my testimony.
Escolhemos as nossas palavras com cuidado e esse trabalho responde por si mesmo. E o relatório é o meu testemunho. Não vão dar informação sobre aquilo que já é público em qualquer comparência perante o Congresso.
In any appearance before Congress.
Palavras de Robert Mueller. Isso levanta a questão, porque é que os democratas o querem interrogar se Mueller diz que não vai dizer mais nada daquilo que está no relatório? Jerry Nadler é presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes e ele falou à cadeia de televisão Fox.
Well, we want the American people to hear directly from Special Counsel Mueller what his investigation found. The President and the Attorney General and others have spent the last few months systematically lying to the American people.
Nós queremos que o povo americano ouça diretamente do Procurador Especial Mueller o que é que a sua investigação apurou. O Presidente, o Procurador-Geral e outros gastaram os últimos meses a mentirem sistematicamente ao povo americano sobre a conclusão da investigação, afirmando que concluiu que não houve conluio, que não houve obstrução, que exonerou o Presidente. Essas 3 declarações são totalmente mentira. A investigação apurou muito conluio, muita obstrução de justiça e claramente recusou exonerar o Presidente. Pensamos que é muito importante que o povo americano ouça quais são os factos.
We think it's very important for the American people to hear directly what the facts are.
Palavras de Jerry Nadler, que é presidente do Comitê Judicial, que, segundo o que está programado, vai ter 3 horas para interrogar Mueller. É neste comitê que se vão registar a maior parte das perguntas sobre a alegada obstrução de justiça que, como dissemos, Mueller não decidiu se as ações do presidente constituíram obstrução, mas recusou-se a exonerá-lo disso. Depois de 3 horas perante o Comitê Judicial, seguem-se 2 horas perante o Comitê de Inteligência, onde as questões se vão com certeza centrar no alegado conluio com a Rússia. Adam Schiff, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, falou à cadeia de televisão CBS.
Well, since most Americans, you know, in their busy lives haven't had the opportunity to read that report, and it's a pretty dry prosecutorial work product, we want Bob Mueller to bring it to life.
Já que a maior parte dos americanos ocupados com as suas vidas não tiveram a oportunidade de ler o relatório, que é um relatório seco em linguagem de advogado, queremos que Bob Mueller forneça vida ao documento, que fale sobre o que está no relatório. Há muitos factos acusadores que envolvem uma campanha presidencial numa corrida renhida a concordar com a ajuda de uma potência estrangeira hostil, não denunciando-a, mas abraçando-a, fazendo isso parte da sua estratégia de campanha, mentindo para a esconder e depois obstruindo uma investigação sobre interferência estrangeira, tentando de novo escondê-la.
That's a pretty damning set of facts that most American people are not familiar with, and of course the president keeps on trying to deceive them about those facts.
São factos condenatórios que a maior parte dos americanos desconhecem. O presidente persiste em tentar enganá-los sobre esses factos. Não há ninguém melhor para dar vida a esses factos que o homem que fez a investigação. Queremos que o povo ouça diretamente as suas palavras e não algo filtrado pelo procurador Bill Barr, que deu a sua própria desinformação, mas queremos ouvir do homem que trabalhou nisso.
But from the man who did the work himself.
Palavras de Adam Schiff, do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. O presidente Donald Trump tem afirmado que Mueller gastou quase 2 anos nas investigações, teve acesso a dezenas de testemunhas, milhares de documentos e concluiu não ter havido conluio ou obstrução e acusa os democratas de terem ficado desiludidos com essa conclusão e quererem agora tentar extrair paragonas sensacionais. Sabe-se que, face à relutância de Mueller em testemunhar, os membros democratas dos comitês têm estado a ensaiar as perguntas face a possíveis respostas de Mueller. Para os democratas, uma grande vitória seria levar Mueller a afirmar que o presidente poderia ter sido acusado de um crime de obstrução de justiça caso não houvesse decisões anteriores do Departamento de Justiça que diz que um presidente não pode ser acusado de um crime enquanto estiver na presidência. Mas os democratas esperam também que Mueller possa dar apoio tácito a investigações de impugnação pelo Congresso. Mas analistas dizem que isso não deverá acontecer e que os democratas querem apenas que, no mínimo, as declarações de Mueller sobre os factos que investigou sejam condenados pelo público, tendo em conta as eleições do próximo ano. Para os republicanos, eles esperam apenas que Mueller repita apenas aquilo que o relatório disse e vão, sem dúvida, trazer ao de cima acusações anteriores de que a investigação não foi sequer parcial. Amanhã, durante 5 horas, muitos americanos vão estar, sem dúvida, a ver as audiências pela televisão. Embora haja, claro está, a possibilidade do taciturno Mueller tornar o evento em algo fastidioso e chato.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do medicamento dolutegravir, conhecido como DTG, para o tratamento de situações relacionadas com o HIV, como medicamento de primeira linha para todas as pessoas, incluindo mulheres grávidas e em idade fértil. Este é o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. Antes de falarmos deste medicamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, vamos à Lunda Norte, ao encontro do Fernando Caetano, que conta que as autoridades estão preocupadas com ébola.
As autoridades sanitárias da Lunda Norte pretendem intensificar durante o período de alerta máximo as campanhas de vigilância epidemiológica nas localidades próximas da fronteira com a República Democrática do Congo. O país tem na Lunda Norte uma fronteira de 720 km de extensão. No município de Chitato, foram destacadas equipas de saúde nos postos fronteiriços de Nashiri, Fortuna, Chisanda e Chumu. Vigilância epidemiológica é o que defendem especialistas de saúde nos municípios limítrofes com a República Democrática do Congo.
Nossas fronteiras já estão tanto munidas de equipas de intervenção e de vigilância epidemiológica.
A par disso, no município do Quango, as autoridades sanitárias, além de trabalharem com a Polícia Nacional e as Forças Armadas Angolanas, contam com 15 equipas de vigilância epidemiológica, segundo o administrador local Oscar Katumi. Do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Norte, a preocupação foi expressa pelo seu diretor José Jaime Nhunga, que aponta a circulação periódica dos refugiados do Centro de Acolhimento do Lova sem o controle sanitário das autoridades como o grande problema.
Nós estamos agora, em função desse alerta e não só, temos estado a coordenar também ações com as organizações, no caso os médicos do mundo, que supervisionam a atividade de saúde no Centro de Refugiados. Já temos agendado uma reunião para também falarmos dessa situação.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando Caetano. Tal como havíamos prometido, além desta situação das precauções que as autoridades de saúde tomam na Lunda Norte em relação à ébola, vamos falar desta notícia que tem a ver com o facto de a Organização Mundial da Saúde recomendar o uso do medicamento dolutegravir, conhecido como DTG, para o HIV como tratamento de primeira linha para todas as pessoas, incluindo mulheres grávidas em idade fértil. A recomendação é feita depois de serem conhecidos novos dados sobre os benefícios e risco deste medicamento, que é o DTG. Estudos iniciais tinham uma possível ligação com defeitos congénitos do cérebro e da medula espinhal. A ONU News escreve que em maio de 2018, um estudo no Botswana, um país da África Austral, encontrou 4 casos de defeitos do tubo neural que podem causar condições como espinha bífida de 426 mulheres que engravidaram enquanto tomavam o medicamento DTG. Com base nestes resultados preliminares, muitos países aconselharam as mulheres grávidas e mulheres com potencial para engravidar a tomar outro medicamento, neste caso o Efavirex. Agora, 2 novos estudos de grande escala comparando os 2 medicamentos foram publicados na Conferência Científica da Sociedade Internacional da SIDA, que decorre até quarta-feira, amanhã, na cidade do México, aqui na América do Norte. As pesquisas indicam que os riscos de defeitos do tubo neural são significativamente menores do que sugeriam os estudos iniciais. A ONU News escreve que, nesta recomendação, a Organização Mundial da Saúde considera modelos matemáticos de benefícios e danos associados aos 2 medicamentos, que incluem os valores e preferência das pessoas que vivem com HIV e fatores relacionados à implementação de programas de HIV em diferentes países, tendo também em conta a questão de custos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, DTG é o medicamento mais eficaz, mais fácil de tomar e com menos efeitos colaterais do que os medicamentos alternativos agora em uso. Além disso, tem uma alta barreira genética para o desenvolvimento de resistência a medicamentos, o que é importante. Esta notícia surge uma semana após o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e SIDA, UNOSIDA, ter revelado que cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas foram infectadas pelo vírus em 2018, o que representa um declínio de 16% desde 2010. A tal atualização global sobre a SIDA, com o título Comunidades no Centro, revela também que essa queda foi impulsionada principalmente pelo progresso constante na maior parte do leste e sul do continente africano. No entanto, nessa atualização, Angola, um dos países de língua portuguesa, aparece como um dos que registra maior número de infecções em crianças. O estudo incluiu avanços em relação à meta 90-90-90, que consiste em ter até 2020 90% das pessoas com HIV devidamente diagnosticadas, 90% realizando o tratamento com antirretrovirais e, deste grupo, 90% com carga viral indetectável. No primeiro indicador, Brasil, Cabo Verde e Portugal cumpriram ou estão a caminho de cumprir a meta. Os 2 últimos países, neste caso Cabo Verde e Portugal, também estão em vias de alcançar o segundo parâmetro. A Guiné-Bissau é mencionada no mesmo estudo como tendo um alto número de mulheres que vivem com deficiência, com mais probabilidade de ser soropositiva do que os homens na mesma condição. Moçambique é mencionado pelo sucesso na ação baseada na comunidade, que pode resultar na garantia de direitos à saúde num país com baixo rendimento económico e com uma das epidemias de HIV mais altas do mundo e vários desafios na área de saúde. Com estas notas, marcamos o ponto final, a página dedicada à saúde aqui na Voz da América. Sou Amaíso Miguel. Até para a semana.
Passagem para o resumo de notícias. O antigo ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha e antigo presidente da Câmara Municipal de Londres, Boris Johnson, será o próximo primeiro-ministro depois de ter sido eleito por 66% dos membros do Partido Conservador. No discurso de vitória, Johnson prometeu garantir que o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, será concluída a 31 de outubro, data limite. Disse apostar também na educação, na infraestrutura e na polícia. Boris Johnson reconheceu estar entre dois tipos de instintos. De um lado, a amizade, o livre comércio e o apoio mútuo em segurança e defesa entre a Inglaterra e os nossos parceiros europeus. E do outro, desejo simultâneo para um autogoverno democrático na Grã-Bretanha. Em Washington, o presidente Donald Trump congratulou-se com a vitória de Johnson. Entretanto, quatro ministros demitiram-se em oposição a Boris Johnson, enquanto o chefe da diplomacia deve fazer o mesmo ainda hoje. Boris Johnson deve ser empossado amanhã. A Coreia do Sul anunciou ter disparado tiros de aviso contra um avião militar russo que violou o espaço aéreo sul-coreano. Aviões de combate sul-coreanos dispararam centenas de tiros de advertência contra um avião militar russo que entrou no espaço aéreo sul-coreano enquanto Moscou negava violar o espaço aéreo e acusou os pilotos sul-coreanos de imprudência. O incidente ocorreu perto das ilhas Dokdo, reivindicadas pelo Japão e que acusa a Coreia do Sul de ocupá-las ilegalmente. Segundo o Ministério da Defesa russo, os dois aviões realizaram um voo planeado, mas não violaram o espaço aéreo de Seul, porque sobrevoaram águas neutrais do Mar do Japão, cerca de 25 km ao largo das ilhas disputadas. Moscou, que não reconhece a chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea da Coreia, negou que os seus aviões tenham recebido tiros de advertência. Grupos armados mataram um soldado e 18 civis, incluindo duas crianças, em ataques na região nordeste da República Democrática do Congo. Pelo menos 9 civis foram mortos na segunda-feira, em novo ataque sangrento, contra os combatentes das Forças Democráticas Aliadas, na localidade de Beni, na República Democrática do Congo. Dezenas de milícias operam nas províncias do norte e do sul do Kivu. O grupo que teve início no ocidente do Uganda em 1995 tem sido responsável por massacrar centenas de civis, matando forças da ONU, vários sequestros de pessoal médico. O ministro das Finanças do Quênia, Henry Rotich, declarou-se hoje em tribunal inocente de acusações de corrupção relacionadas com a construção de duas barragens. Rotich e cerca de uma dúzia de outras destacadas entidades oficiais compareceram em tribunal acusados de crimes financeiros, incluindo fraude, abuso de poder e suborno, tendo todos eles declarados inocentes das acusações. Rotich entregou-se à polícia ontem, depois do procurador-geral ter ordenado a sua prisão, e a de 27 outras pessoas por envolvimento no escândalo de corrupção, envolvendo vários milhões de dólares. O diretor de justiça disse que vai emitir também um mandato de captura contra funcionários da Companhia Italiana de Construção. E agora vamos passar à música até ao encerramento desta emissão.
I wish you
E com a banda Man, de Shawn Mendes em Senhorita, despedimos em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje. Despedimos desejando a todos muito boa noite. A emissão desta terça-feira, 23 de julho de 2019, chega agora ao fim. Como dissemos, até amanhã. Muito boa noite.